Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Vet Nurse FM. E vocês já sabem que neste podcast vocês podem ouvir tudo aquilo que interessa no âmbito da medicina veterinária e, mais propriamente, tudo aquilo que interessa aos enfermeiros veterinários. E hoje nós vamos falar um bocadinho sobre o estado da enfermagem veterinária após 20 anos do início desta licenciatura e do início da existência desta profissão em Portugal. Ana, aproveito para te cumprimentar e para te perguntar como é que estás, não é? Já sei que estás um bocadinho no rescaldo do Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária, que foi aconteceu a semana passada em Elvas. E pronto, e acho que também é importante falarmos um bocadinho do feedback que trouxeste de lá e para falarmos também um bocadinho sobre qual é que é o estado, como é que estão os ânimos depois deste evento tão importante.
Olá, Sandrinha. Efetivamente, o Congresso em Elvas, o Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária, ainda se chama assim, se calhar vai mudar o nome, não é? Mas ainda se chama Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária, foi quinta, sexta, sábado, e teve bastante workshops durante a quinta-feira, relacionados com pequenos animais, com grandes animais, e encontrei um auditório de Elvas um pouco para o despido. Mas pronto, estamos aqui também para falar um pouco de 20 anos de enfermagem veterinária, o que é que podemos dizer que já conquistámos, o que é que falta mudar ou o que é que já deveria ter mudado. O tema do congresso era anestesia e cirurgia. Sabemos nós que trabalhamos na área, não é, Sandra, que é uma área com muitos profissionais incríveis, enfermeiros veterinários incríveis, com formação, com certificados, que trabalham diariamente, muitos deles unicamente nesta área, e que, da verdade, se calhar sabem mais que muitos médicos que não trabalham exclusivamente dentro de uma sala de cirurgia.
Uhum. É verdade, olha, surgem-me aqui agora também já à cabeça vários nomes, como Ana Karina Costa, Catarina Gonçalves, Ruben Mendonça, tudo pessoal que é certificado nesta área e que realmente já trabalha há muitos anos, e que são profissionais excepcionais e que dão muita formação também nesta área, que já têm algum destaque a nível nacional e que já estão também bem conhecidos de praticamente todos os enfermeiros veterinários que trabalham em pequenos animais, não é? Na área dos grandes, não sei destacar aqui nenhum nome que trabalhe exclusivamente em cirurgia ou em anestesia, mas estes três nomes realmente saltaram-me logo aqui à ideia assim que tu falaste em anestesia e cirurgia. Isto para dizer que não é todo verdade que o público de enfermagem veterinária não conheça alguns nomes nesta área, no panorama português de enfermagem veterinária, não é?
Eu acho que não. Eu acho que eles fazem, para além deles investirem na sua formação, a maioria deles faz um esforço extra por partilhar o seu conhecimento. E nós vemos páginas como a do Ruben, o Vet Nurse Surgery, tivemos o caso dos nossos três mosqueteiros da enfermagem veterinária, que tiveram pró-Vet Nurse, que muitos colegas fizeram formação, a Catarina, o Gonçalo e o Tiago. Eles, para além de investirem em si para serem os melhores profissionais que puderem ser, eles também dedicavam muito, muito do seu tempo a partilhar estes conhecimentos com os colegas para que lá está, todos pudessem ser as melhores versões deles mesmos. E olha, pasma-te, nenhum desses que tu falaste deu uma palestra no congresso, acreditas?
Realmente é uma pena, não é? Nós gostávamos de ver um bocadinho mais de representatividade nos congressos de enfermagem veterinária. Eu não posso dizer nada contra esse aspecto, até porque sei que houve convites a outros colegas enfermeiros, talvez não desta área tão específica, não é? Eu fui uma delas, por razões profissionais não pude estar presente, mas acho que estes convites deveriam ser direcionados a pessoas que realmente são especializadas nas áreas, para também darmos um bocadinho, partilharmos um bocadinho mais de conhecimento avançado nestas áreas e claro que ouvir das pessoas que trabalham exclusivamente com anestesia ou cirurgia é muito melhor do que ouvir falar de pessoas que só sabem ou que só estudaram isso na teoria, não é? Porque realmente os verdadeiros desafios encontram-se na prática clínica diária. Outro nome que eu também me esqueci, muito importante, Ana Lúcia Garcia, que também trabalha há muitos anos, praticamente quase apenas com cirurgia e anestesia, e que também seria um nome a adicionar a este leque de colegas tão valioso. E eu espero que a tendência no futuro, neste tipo de eventos, não seja a maior parte dos palestrantes que não sejam médios veterinários, porque eu acho que é muito importante nós transmitirmos conhecimento de enfermeiros para enfermeiros, ter um bocadinho a nossa perspectiva, porque é totalmente diferente, não é? E também porque, vocês sabem, nós, há muitas tarefas que nós desempenhamos nesta área, e não só, que são delegadas para nós, pelo médico veterinário, e para termos uma percepção melhor de quais é que são estas tarefas e qual é que é o nosso papel neste tipo, em qualquer área. Eu acho que é muito mais fácil se tivermos um enfermeiro a falar-nos sobre isso do que um médico veterinário que tem uma perspectiva totalmente diferente, não é? Porque essas não são as suas funções. E eu acho que isto é lógico, não é? Mas pronto, isto para dizer que realmente os convites a enfermeiros veterinários existiram, porque sei também de fonte segura que outros enfermeiros foram convidados, mas tal como eu, talvez por razões profissionais ou porque talvez este tema não se adequasse muito à sua prática clínica diária, porque eu, por exemplo, não trabalho diretamente para já muito com anestesia, talvez no futuro, mas claro que o meu trabalho com pacientes internados e pacientes críticos envolve também muito essa parte, mas não, claro, se formos comparar com colegas que apenas trabalham em cirurgia e mesmo em anestesia exclusivamente, claro que isso é uma parte mínima do meu dia-a-dia, não é?
E digo-te uma coisa, 20 anos depois, parece que ainda estamos a discutir qual é o papel do enfermeiro veterinário nas clínicas e nos hospitais. Vamos focar essencialmente na realidade que nós conhecemos, pequenos animais, não é? Porque é onde nós trabalhamos. Uhum. Parece que 20 anos depois, eu lembro-me quando é que eu comecei. Eu lembro-me o que é que eu queria quando eu comecei. Não nos passava um grande cartão. Ainda havia muita desconfiança em relação ao enfermeiro. Em uhum. conversa até com o meu patrão, eu disse-lhe, se calhar havia muitos médicos estavam relutantes a esta profissão, porque em comparação com a medicina humana, quem faziam as vacinas eram os enfermeiros. É uma fatia grande, nas clínicas de primeira opinião, é uma fatia grande do lucro de uma empresa. Podiam estar a sentir um pouco ameaçados, porque agora vêm os profissionais, os técnicos, que nos podem roubar esta fatia, coisa que não se verificou, porque efetivamente é um ato médico veterinário, e o que nós queríamos quando começámos, daí que tivéssemos sido tão bem aceitos e integrados em quase todas as clínicas e hospitais, é que nós queríamos simplesmente ajudar. Nós queríamos ajudar os médicos, nós queríamos ajudar os auxiliares, queríamos ajudar as clínicas a crescerem e a prestarem os melhores cuidados aos animais. Queríamos ajudar, porque o que nós vimos nas clínicas é que os médicos estavam cheios de trabalho. Os médicos tinham inúmeras tarefas e com muito pouco tempo para se focar àquilo que era realmente importante, em que eles faziam a diferença, que é o diagnóstico, as cirurgias, coisas que mais ninguém faz por eles, e eles precisam ter tempo, precisam ter espaço, precisam ter energia para tal. E fomos muito bem integrados à conta disto. E obviamente que 20 anos depois ainda falámos no congresso, a doutora Ângela Martins do CRA, do Centro de Reabilitação da Rábida, falou que também é o papel dos médicos perceber que determinada tarefa que estão a fazer, se a podem delegar ou não. Porque uma coisa é o meu patrão dizer-me, eu habituei-me a trabalhar sem enfermeiro. Eu não preciso trabalhar sem enfermeiro. Se calhar as novas gerações têm outra visão. Obviamente podem ser habituados a isso, mas e trabalhamos melhor, se calhar? Se calhar até trabalhamos melhor com um enfermeiro, com outra equipa, cada um tendo as suas tarefas. O que mais me surpreende é, 20 anos depois, ainda estamos a falar disto, em delegar as tarefas, quando no nosso dia-a-dia elas acabam por já estar bastante claras, porque já não há este receio de que o enfermeiro pode roubar ao médico, porque efetivamente estamos a dar espaço para que os médicos façam essencialmente aquilo que eles mais precisam de fazer e ter tempo para isso. Obviamente que houveram palestras muito boas e o painel era incrível. Posso dar aqui dois, três exemplos. Gostei muito da palestra do nosso colega, obviamente, o enfermeiro veterinário Alexandre Borralho, que trabalha no Reino Unido, em que trabalha essencialmente em pacientes neurológicos, na reabilitação destes pacientes, e veio dizer o que é que ele faz. Porque aqui é que é o ponto essencial, Sandra. Eu não estou a dizer que eu não aprendo de médicos veterinários. Não é nada disso. Mas eu aprendo as minhas tarefas com colegas que fazem essas tarefas.
Desculpa interromper-te, Ana, mas outra coisa que eu li também em alguns comentários foi não podemos ter todos acesso à formação avançada e a sair do país. Claro que não. Nem acesso, nem se calhar a motivação, nem a força de vontade.
Nem recursos financeiros.
Nem... nem recursos financeiros, podem simplesmente não estar para isso, para se esforçar, porque isso também não é uma coisa que é adquirida, não é? A pessoa não diz, eu agora vou fazer uma formação avançada e vou tê-la dada de bandeja, porque isso exige muito trabalho também, não é? Isso não é uma coisa que é imediata e não é uma coisa que requira pouco esforço. Isto para dizer o quê? Eu percebo exatamente isso, mas se calhar aproveitarmos estes profissionais que se calhar já fizeram este esforço de estudar mais, de aprender mais, de se formar e de se especializar nas suas áreas de interesse, para também transmitir um bocadinho deste conhecimento aos colegas. E não tem mal nenhum, mesmo que os colegas ao início achem que se calhar é uma área mais avançada e que se calhar não têm uma grande compreensão porque não trabalham diretamente com aquele tema, não é? Eu acho que nada tem de mal. Eu acho que crescimento e conhecimento não ocupa lugar, não é? Conhecimento não ocupa lugar. E mesmo que tu não percebas aquilo à primeira, eu pelo menos foi sempre assim que aconteceu comigo. Mesmo que eu não perceba aquilo à primeira, quantas mais vezes eu ouvir, melhor vai ser e mais vou compreender como é que posso aplicar aquilo no meu dia-a-dia e na minha prática clínica diária. E estas pessoas que têm formação avançada, normalmente são pessoas que estão atualizadas, que estão up-to-date. E que se atualizam normalmente, leem artigos científicos, apesar de se calhar não os terem publicado, não é? Que esse foi também um argumento que eu ouvi, que nós enfermeiros veterinários não publicamos artigos científicos. Talvez não publiquemos porque também não existe um grande apoio por parte das clínicas veterinárias ou dos hospitais veterinários ou mesmo das entidades onde as pessoas trabalham para que tal aconteça, porque muitas vezes há questões de sigilo ou questões de utilização de dados, etc. E as pessoas também têm que ser apoiadas para tal. E tem que haver tempo para produzir esse tipo de artigos científicos, não é? E nem toda a gente no seu dia-a-dia, não é? No seu trabalho, tem possibilidade para tal. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que essas pessoas que têm informação avançada são pessoas que estão atualizadas nesses temas, não é? E eu acho que nós só temos a ganhar se ouvirmos delas, sejam elas médicas veterinárias ou enfermeiros veterinários. Mas neste caso, eu acho que teria sido interessante convidar pessoas que já têm essa formação, que têm essa experiência todos os dias, que trabalham no terreno, seja em faculdades, seja em clínicas, seja em hospitais veterinários, no que seja. Até em investigação, porque também existe investigação a nível da anestesia. Não sei neste momento se algum enfermeiro veterinário trabalha nesse âmbito, mas também existe. E também pode ser um âmbito explorado, não precisa de ser só nas faculdades, também pode ser nos vossos hospitais e nas vossas clínicas, basta quererem. Isto para dizer que nós teríamos muito a ganhar e a aprender com essas pessoas que têm formação avançada. Não acho que seja muita areia para o caminhão dos estudantes e dos profissionais portugueses, como se calhar foi um bocadinho insinuado, né, pelo feedback que tu nos trouxeste na tua página Veterinary Daily, mas acho que é sempre uma mais-valia e que fazermos como sempre fizemos é algo que está obsoleto, né, que nós temos que adequar a nossa prática clínica diária àquilo que é feito hoje em dia nos melhores sítios e àquilo que está mais atualizado, e essas pessoas são exatamente as pessoas certas para nos trazerem novidades sobre isso, não é? Muitas vezes até porque trabalham em sítios de referência, não é? E têm as melhores práticas e conseguem nos transmitir também, não só a nível teórico, mas a nível prático, aquilo que é o papel do enfermeiro veterinário nessas áreas no seu dia-a-dia, não é?
Oh, Sandra, e sabes outra coisa que eu acho que os nossos profissionais são uma grande mais-valia para passar conhecimento, para além de tudo aquilo que tu disseste, o esforço é menor para que a mensagem chegue. Porque imagina, vou enumerar uma palestra do Congresso que eu acho que o médico veterinário fez um esforço enorme para passar a mensagem às competências, àquilo que o enfermeiro tem que fazer. Foi na palestra do médico veterinário, Dr. Miguel Ramos, ele trabalha na Faculdade de Medicina Veterinária, e falou muito sobre o papel do enfermeiro veterinário, quer nos cuidados pré-operativos, pré-cirúrgico, e teve um esforço muito grande em deixar o chip dele de médico veterinário, porque quando entramos numa sala de cirurgia, isto é óbvio para todos, eu só não percebo como é que não é óbvio para a academia. Quando entramos numa sala de cirurgia, se calhar os professores que estão na academia que já não entram na sala de cirurgia há muito tempo. O papel do médico veterinário e do enfermeiro é completamente diferente, isto é óbvio para todos. Se a gente passar para as várias áreas, para internamento, para recepção, para consultório, é diferente. O papel de cada um é diferente. Logo, este médico teve um trabalho enorme para despir-se de cirurgião e olhar para o que é que eu gostava que os enfermeiros que estivessem ao meu lado fizessem. E isto é muito difícil de conseguir, porque obviamente é um esforço grande e, por exemplo, no caso do Congresso do Montenegro, em que em todo o painel de oradores só houve um enfermeiro veterinário, o Sérgio, e nem sequer estava na sala de enfermagem, estava na sala de exóticos, porque também é um super enfermeiro veterinário de exóticos, não houve um enfermeiro veterinário. Tivemos colegas, houve um médico veterinário a falar sobre gatos obstruídos e a sala contava com alguns médicos. Esta mistura não é boa para ninguém. Eu percebo que queiram rentabilizar, e o professor Fernando falou muito de que não podemos perder a oportunidade do Oettinger falar para enfermeiros veterinários, mas os olhos do Oettinger, apesar de ser o, não é? Com o O grande, o Oettinger, os olhos dele estão formatados para as tarefas do enfermeiro. E esta mistura e esta não separação vai fazer com que a nossa credibilidade custe a cimentar, custa. Porque é tudo um bocadinho do mesmo. O médico vai à sala, vai falar um bocadinho e depois faz um resuminho para os enfermeiros. E depois são congressos e formações em que há mistura do enfermeiro com o auxiliar. Estou aqui aberto formação de pensos e cicatrização e feridas para enfermeiros e auxiliares. E pá, assim também não dá. E se nós perdermos algum tempo em dizer, ok, eu não preciso de uma sala cheia, uma sala de 50 pessoas, eu se calhar preciso das pessoas certas, de 40, 30, e dar-lhes exatamente aquilo que eles precisam de saber, todos vão aprender bem. Porque se calhar, se o Montenegro tivesse uma sala para auxiliares, ou até o Politécnico, muitos Politécnicos também têm os CESPs, em que fazem formação agora de auxiliares, também podem ter formação específica para eles, e seria incrível que todos aprendessem simplesmente a fazer as suas tarefas, Sandra. Eu acho que 20 anos depois é duro ainda estarmos a falar sobre isto.
Eu acho que tu disseste aí que era muito mais fácil, claro, um profissional que faz isso todos os dias, transmitir o que é que faz, do que um médico veterinário, porque tem que se tirar do lugar de médico veterinário para se pôr no lugar de enfermeiro veterinário. E também a linguagem, não é? A linguagem é muito mais adaptada, não é? Se nós falamos de uma forma, se calhar, um bocado mais, pronto, concreta e terra a terra, talvez não tão teórica, e se calhar os nossos colegas, mesmo que sejam estudantes ou mesmo que sejam colegas em início de carreira, se calhar vão perceber muito melhor aquilo que nós lhes estamos a explicar, sem se calhar entrar em pormenores muito avançados, não é? Porque, tal como tu disseste, esse foi um dos argumentos também usados, isto tem que se adaptar mais ou menos ao auditório, não é? Nós também sabemos fazer isso, não é? Não são só os médicos veterinários que conseguem adaptar as suas palestras ao auditório, nós também conseguimos adaptar, tendo em conta que se calhar haveria mais estudantes neste congresso, os colegas também conseguiriam adaptar o seu discurso aos colegas que estavam lá, não é? Se fossem pessoas mais em início de carreira. Nós também conseguimos adaptar as nossas palestras ao nosso auditório, não é? Basta que nos digam qual é que é o auditório esperado neste tipo de eventos, e nós adaptamos também o nosso discurso àquilo que achamos que vai ser o auditório, não é? Se forem colegas no início de carreira ou mais estudantes, etc., nós também conseguimos adaptar e se calhar falar de uma forma menos avançada e se calhar falar um bocadinho sobre os básicos daquele tema, não é? Isto também depende um bocadinho muito de como as coisas são organizadas, não é? E depois, queria te dar também o meu feedback sobre congressos internacionais, não é? Porque eu tenho pelo menos 8 anos de congressos internacionais, seja no Reino Unido, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, também estive numa conferência, e em todos estes sítios existiam salas adequadas aos enfermeiros veterinários, ou aos technicians, ou veterinary nurses, e a maioria dos palestrantes nestas salas era sempre, mas sempre, colegas da mesma profissão, ou seja, enfermeiros veterinários. E havia no auditório também muitos médicos veterinários, e eu acho que isto não é problema nenhum. Haveria também, eventualmente, algum ou outro médico veterinário, e não havia problema nenhum. Eu acho que isto não tem que ser um problema. Mas claro que a maior parte das pessoas que falam para os seus pares são, efetivamente, enfermeiros veterinários, porque é aquilo que faz mais sentido, não é? E realmente, confesso que eu não olhei muito bem para o programa, não é? Apesar de, como já te disse, ter sido convidada e não poder estar presente, olhei também para alguns nomes assim na diagonal, pessoas que estavam, vi que na generalidade era mesmo um leque de pessoas com muita, muita qualidade, mas pronto, vi também que havia apenas um ou dois colegas enfermeiros veterinários, e tenho a certeza que haveria muitos mais colegas também da Escola Superior Agrária de Elvas que gostariam de ter tido um bocadinho da oportunidade de falar sobre o que é que eles fazem no seu dia-a-dia, mesmo que às vezes não seja... mais uma vez aqui pegando naquele argumento da parte avançada, não é? A maior parte dos nossos colegas se calhar trabalha em clínicas ou em consultórios e se calhar fazem o básico da anestesia, e se calhar haverá muitos colegas com mais se calhar de 15 anos de experiência que lhes poderiam ter dado algumas luzes sobre o seu trabalho diário nesta área porque trabalham exatamente nesses sítios, não é?
E digo-te já, em relação ao programa, só duas palestras em 25 foram dadas por enfermeiros veterinários. O programa, efetivamente, os nomes eram sonantes, mas depois fica aqui a questão. Este programa era para quem? Querem só que os estudantes conheçam médicos veterinários sonantes? Querem que os estudantes conheçam qual é a realidade do que é ser enfermeiro? Estes congressos não são para os profissionais não são bem-vindos. Estes congressos são para mostrar as competências das suas organizações em cima de tudo o resto. Ficam estas questões, não é? Ou seja, para mim, que estou desde a sua génese, ou seja, acho que se falhei algum, foi se calhar o online e outro, ou seja, esforço-me muito desde sempre para estar presente, porque é um momento. Estes congressos ainda se chamam Congressos Internacionais de Enfermagem Veterinária, logo, são centrados na profissão do enfermeiro veterinário. E isto aqui não é falta de humildade não querer ter as outras classes, mas sim um momento de reconhecimento dos nossos pares. E, na Exato. Altura, falou-se que se calhar os profissionais tinham pouca humildade para não estar a ensinar. O que falta, efetivamente, é reconhecer que nós temos mais a aprender com os nossos colegas. Isto vê-se muito. Às vezes eu não quero aprender o que o meu colega do lado me está a dizer, mas vem o fulano XPTO e diz-me exatamente a mesma coisa. Ah, sim, aquele é que é bom. Ah, não. Também é preciso humildade para dizer, opá, temos que aprender uns com os outros. Eu posso deixar aqui a mensagem que a Inês Branco deixou no Facebook da Veterinary Daily, sobre o meu desabafo, porque efetivamente vim enervada e quero que mais pessoas se enervem, que não passe apenas por uma publicaçãozita que faz um sururu e mais nada. E ela escreveu, fui a um congresso no Reino Unido que era de enfermeiros para enfermeiros e aprendi mais do que em anos e anos com médicos à minha volta, porque eles entendem a classe como ninguém, porque sentem na pele, não desvalorizando os médicos, mas sim dando o devido valor aos enfermeiros e porque mostram a realidade do que é ser enfermeiro, sem romantismos e sem meias-verdades. Isto resume tudo. Nós não estamos a ser ingratos com a classe médico-veterinária. Não é nada disso. Nós estamos, sim, a bater o pé e a dizer este congresso é de enfermeiros veterinários, este congresso é para estarmos juntos, é para ver o que fazemos, é para ver como é que os colegas estão a trabalhar. Se calhar também é uma boa oportunidade da academia ver o que é que se faz no mercado e adaptar os seus currículos, a ver onde é que os enfermeiros estão a ser mais bem empregos, onde é que há mais carências dos seus currículos e não simplesmente montar um grande programa com nomes sonantes para dizer o Congresso de Elvas é que foi e os outros. Eu prefiro estar errada e eu quero estar errada, mas o que eu vi em Elvas não foi isso.
Pois, Ana, não estando presente, não consigo dar uma opinião completa, não é, sobre isso. Apenas conheço o feedback que tu nos deste, não é, e agradeço que tu nos tenhas dado algum feedback, não é, porque muitas vezes nós não sabemos como é que é o estado, principalmente estando fora do país, os colegas que estão fora do país não sabem muito bem qual é que é a evolução, mas realmente concordo com essa colega que deu o testemunho dela, que disse que esteve em congressos internacionais, como eu já disse há pouco, não é, é uma realidade muito diferente e ninguém tem problemas com isso. Alguma vez os nossos médicos veterinários perdem tempo a pensar se os congressos são feitos para enfermeiros, por enfermeiros ou por médicos veterinários? Eu acho que isso é uma coisa que nem é assunto, né? Acaba por nem ser assunto, não é? Porque é o que tem lógica, não é? Se formos ver, se nos espelharmos um bocadinho na enfermagem humana, não é? Se vocês forem ver os congressos nacionais de enfermagem, têm muitos médicos como palestrantes, mas também têm muitos enfermeiros, não é? Como é óbvio. E são frequentados por enfermeiros, porque se é um congresso de enfermagem, à partida será para enfermeiros, não é? E eu acho que tu disseste aí uma coisa muito importante, que é este intercâmbio, não é? Este networking, neste tipo de eventos, de perceber quais é que são as necessidades de quem está no terreno, adequar aquilo que se dá nos currículos nas escolas superiores agrárias, não é? E não só, hoje em dia já existem outros locais, até a nível privado, onde o nosso curso é disponibilizado, e para perceber um bocadinho se está adequado àquilo que se faz no terreno, não é? E também sentir o pulso, não é, da enfermagem veterinária em Portugal, perceber quais é que são as pessoas que vão a este tipo de eventos, perceber o que é que elas querem aprender. Eu espero que tenha havido um questionário de feedback.
Estou a contar com isso, mas ainda não enviaram nada.
E também, e aproveito para dizer também que fui convidada também na edição anterior e também dei uma palestra online sobre dor. E, se não me engano, na edição anterior havia um número superior de enfermeiros veterinários a dar palestras e também existiam alguns nomes internacionais, ou seja, enfermeiras veterinárias do Reino Unido, no mesmo Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária, mas noutra escola agrária. E realmente acho que isso é uma mais-valia, não é? Pronto, e estamos aqui a bater exatamente no mesmo assunto há tantos anos, não é? Que queremos mais representatividade, não é?
Eu insurjo-me porque acho que mais colegas devem saber, não é? O congresso estava bastante deserto, senti mesmo a falta até de muitos estudantes de outras escolas, mas lá está, e muitos profissionais. Eu vi alguns, muitos deles vieram ou com médicos veterinários que iam dar palestras, ou tiveram alguns posters, tivemos aqui alguns profissionais, mas convenhamos, não é? Janeiro não é o melhor mês para fazer formação. Para além disso, não houve grande divulgação, e até costumo estar em cima destas coisas, até senti que me falhou por não ter apercebido antes que este congresso ia existir. Agora, é muito importante a gente perceber é que, 20 anos depois, a formação, quer das escolas, quer das empresas, vivem de formações, não é? Também tem que evoluir, e eles têm um papel muito importante para que esta evolução se dê. Ou seja, fui à procura de formações de enfermeiros, gente, não é? De medicina humana, sobre feridas. E são congressos unicamente a falar sobre feridas, adesivos e pensos inteligentes, avaliação do risco de feridas, decisões, tomar a escolha de determinado material, simulações avançadas, desbridamentos, atualizações em úlceras, ou seja, não é difícil nós passarmos formações mais específicas. Por exemplo, eles também têm, a Ordem dos Enfermeiros, também têm uma formação, imaginem, avaliação e abordagem à pessoa com dor, nível básico. Ou seja, existem outros. E isto é ótimo, porquê? Porque essas empresas que se dedicam à formação podem continuar a enriquecer à conta dos profissionais, mas podem-lhes oferecer coisas diferentes. Estar constantemente a ter uma formação de pensos e feridas e a ensinar a fazer o Robert Jones, a ensinar a fazer a dizer a importância das três camadas, o material que é utilizado, isto sim é importante, mas também poderá ser o papel destas empresas em então fazer agora uma formação intermédia. Vamos falar de material que pode existir, que nós podemos pôr como primeira camada. Vamos falar efetivamente sobre desbridar ou não desbridar, novas técnicas, outros aparelhos que são utilizados por outros profissionais, perceber se realmente a nossa realidade pode ser utilizada. 20 anos depois, nós também temos que exigir das empresas que ganham dinheiro ao dar-nos formação, que melhorem também as suas formações. Nós, efetivamente, há pouca formação, mas havia muito menos antes, não é? Nós temos um colega que falou que antigamente, porque não havia, antigamente ele ia à formação dos médicos veterinários e se eles lhe fechassem a porta, ele enfermeiro, ele também não poderia evoluir, mas também não podemos fazer este paralelismo assim a papo seco, não é? Porque antigamente não havia sequer um décimo das formações que há hoje para enfermeiros. Então também devemos exigir às escolas, falar com os nossos professores, se realmente este congresso internacional que é feito 2 em 2 anos é para enfermeiros, é para profissionais, ou se efetivamente é para estudantes, então aí se calhar poderão não precisar da nossa ajuda, se bem que eu sou da opinião em que quem ganha mais com os profissionais é a academia, não é ao contrário. Mas também temos que exigir, feridas é importante, então vamos pôr nível 1, nível 2 e nível 3. Porque é uma forma de nos empurrar para a frente, empurrar para a autonomia. Isso sim, 20 anos depois, era o que devíamos estar a falar. O que é que eu tenho autonomia para fazer? O que é que eu posso fazer dentro da minha clínica veterinária? E o que é que eu não posso fazer?
E realmente isto empurrar para a frente, não é? Como tu dizes, Ana, isto também é importante para o desenvolvimento da medicina veterinária em geral, não é? Porque se nós formos melhor preparados, se tivermos mais formação, nós também conseguimos ter uma mais-valia para quem trabalha connosco, não é? E eu acho que isso faz todo o sentido. E mais uma vez aqui aquela questão que eu já falei sobre a formação avançada ou formação, não é? Isto não é uma coisa adquirida, não é? Não é uma coisa que nos fosse dada de bandeja. Também esta formação avançada requeriu também muita formação básica no início e também um grande investimento da nossa parte, não é? Isto não é uma coisa que é adquirida e que nos caiu assim do céu, não é? Eu acho um bocadinho injusto esse tipo de comentário, não é? Que diz que, ah, nós não tivemos as mesmas oportunidades. É assim, as oportunidades conquistam-se e procuram-se, não é? Se as pessoas que estiverem acomodadas e não quiserem evoluir, não é? Também é algo difícil que as oportunidades apareçam e que as coisas se consigam fazer, não é? E acho um bocadinho injusto este comentário do colega que disse isso. Isto para dizer que, no fundo, os temas que estamos aqui a discutir são exatamente os mesmos que discutimos nestes últimos 20 anos. Na generalidade, acho que se os argumentos de que tu nos falaste, que foram dados na mesa redonda, alguns têm algum sentido, mas se calhar estão um bocadinho obsoletos, não é? E eu acho que temos que olhar um bocadinho para a frente e para o futuro, não é? E depois, queria perguntar-te, foi uma mesa redonda em que havia enfermeiros a discutir estes temas ou eram maioritariamente médicos veterinários?
O tema da mesa redonda até nem era este. O tema da mesa redonda, curiosamente, era sobre consultas de enfermagem. E estava lá o professor Fernando Esteves, que é médico veterinário e é professor, tem clínica veterinária e é professor na Escola Superior de Grado de Viseu. Estava lá a professora Lina, também é médica veterinária e é professora na Escola Superior Agrária de Elvas. Estava lá a doutora Ângela Martins, do CRA. Estavam lá mais três enfermeiros. A enfermeira Dérita Hortelã, do Alma Veterinária. Estava lá a enfermeira Dirce Cruz, da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. E estava lá então o enfermeiro veterinário Alexandre que deu a palestra e que trabalha no Reino Unido. E o tema era realmente consultas de enfermagem, sim, não. Autonomia sim, não. Achei curioso porque em dois dias de formação viu-se tão pouca autonomia dos enfermeiros que depois até achei curioso e depois de ter dado a minha opinião não podia deixar de deixar as minhas farpazinhas sobre então esta situação dos enfermeiros. E então aí a mesa redonda tombou, não é? Ou seja, tombou para esta discussão que é importante e é necessária e ainda bem que aconteceu.
Pois, exatamente, eu acho que faz todo o sentido discutirmos estas coisas, mesmo que as pessoas às vezes tenham algum receio de partilhar as suas opiniões, não é? Principalmente em público, não é? Toda a gente tem a coragem que tu tens, não é? E que consegue partilhar as suas opiniões em frente a um auditório tão grande. Mas eu acho que este intercâmbio de ideias também é muito importante, até mesmo para as pessoas que estão mais no meio académico, que algumas delas, eu sei que trabalham também e que têm clínicas veterinárias, não é? Mas que também percebam um bocadinho a realidade do resto do país e o que é que o resto dos profissionais fazem, não é? E pronto, e acho também muito importante esta abertura para que as pessoas do auditório tenham alguma interação para com a mesa redonda, mesmo que o tema não seja esse, não é? E que, e que tenha havido uma troca de ideias e que as pessoas tenham também ido para casa, se calhar, a pensar um bocadinho sobre este assunto, não é? E o que é que temos que mudar. Mas pronto, também queria aqui dar os meus parabéns a algumas entidades privadas que neste momento desenvolvem formação para enfermeiros veterinários, porque realmente estão-nos a dar bastante destaque, não é? E espero que a tendência seja, nestes congressos internacionais de enfermagem veterinária, olhar um bocadinho para estas empresas privadas que têm tanto gosto em convidar-nos para fazer parte e que fazem como integrantes das suas palestras e dos seus cursos, dos seus workshops, praticamente apenas enfermeiros veterinários que falam para outros enfermeiros veterinários, não é? E espero que realmente a tendência comece a ser esta, não é? Porque lá está, tu dizes, e no nosso tempo, no início, não é? em tempos idos, não é? Não havia muita formação que fosse direcionada exclusivamente para nós. E eu acho que isto começou também muito com a ProVet Nurse, não é? Que neste momento está um bocadinho desativada, não é? Mas que foram eles que lançaram isto no mercado e tenho que lhes dar os parabéns porque eles foram pioneiros neste sentido. Foram enfermeiros que criaram formação de enfermeiros para enfermeiros. E isto não existia em lado nenhum em Portugal. Já existia fora do país, não é? Mas lá está, nem toda a gente tem capacidade financeira nem oportunidade de conseguir assistir a este tipo de palestras fora do país, não é? E isto foi uma coisa revolucionária, não é? Porque eles é que criaram basicamente este conceito em Portugal. E eu acho que, eu sou da opinião que eles deviam voltar, não é? Claro que isso é uma decisão que lhes cabe a eles, mas eu acho que seria importante também termos algumas entidades que se dedicassem apenas a este tipo de formação e, como já disse, existem algumas que já estão a apostar nisso e eu acho que é mesmo o caminho certo. E eu acho que tem, em termos de feedback dos colegas, que são formações de muita qualidade e os colegas ficam contentes exatamente por isso, porque se sentem representados e sentem que quem está a falar para eles são pessoas que fazem o mesmo do que eles todos os dias, não é? E que têm legitimidade para estar a falar sobre aqueles temas com eles, sobre o seu ponto de vista, não é? E pronto, em relação ao Congresso de Enfermagem Veterinária deste ano, não posso dizer muita coisa, não é, porque não estive presente, já disse aqui mais uma vez que agradeço imenso o convite deles, apesar de não ter estado disponível para palestrar por razões profissionais, não é? Estou num momento em que estou a mudar de trabalho e também não era muito fácil estar presente e também porque não era uma área, antes dizia que seja uma área em que eu trabalho diariamente, não é? E acho que era injusto, lá está, para com os colegas que têm mais conhecimento sobre esta área. E eu gosto muito de falar sobre aquilo que sei, não é? E sobre aquilo que faço, e não falar sobre aquilo que não sei e que não faço, não é? Eu acho que é também uma questão de respeito para com o meu auditório, não é? E espero que no futuro, em termos de formação, seja esta a tendência, não é? Que, como já disse, outros colegas, outros pares nossos estejam a dar-nos informação e a informação mais adequada, atualizada. E pronto, e outras questões haveria para discutir, não é? Quais foram as outras questões que te chocaram também neste evento e que têm a ver agora aqui com este rescaldo dos 20 anos de enfermagem veterinária? Lembras-te assim de alguma questão que seja gritante?
Lembro-me. Ana? Não partilhei, posso já partilhar aqui que quantos de vocês sabem quais são os critérios de admissão ao mestrado em enfermagem veterinária? O que é que imaginam que sejam os critérios para alguém ser aceite a fazer a formação de um mestrado em enfermagem veterinária? Aquilo que eu lanço é, vão pesquisar e vão perceber quais são os critérios, se fazem sentido ou não. Façam pressão nas escolas, porque há profissionais que não são enfermeiros veterinários que estão a entrar no mestrado de enfermagem veterinária. Isto é muito injusto, isto é inadmissível. Profissionais que não são enfermeiros veterinários vão sair do mestrado, efetivamente o título é mestre em enfermagem veterinária, mas em termos práticos é um enfermeiro veterinário, um mestrado em enfermagem veterinária. E nós sabemos que muitos, eu posso estar a generalizar e eu quero estar e espero estar errada, mas muitos dos empregadores não veem a diferença. Um licenciado em enfermagem veterinária e um mestrado em enfermagem veterinária, muitos deles até metem no mesmo saco, até se calhar metem auxiliares no mesmo saco. Isto é gritante. Nós devemos nos insurgir com as escolas, porque são todas as escolas que estão a fazer o mestrado de enfermagem veterinária e devemos exigir-lhes que tenham atenção, que retifiquem estes critérios, que na próxima, que não esteja efetivamente aberto a todos, mas sim a quem pode ter uma mais-valia de ter um mestrado. E isto acontece, está a acontecer
este ano. E principalmente a quem seja enfermeiro veterinário, não é? Porque é como se nós fôssemos agora fazer um mestrado em enfermagem humana, não é? Era um bocadinho estranho. E realmente isso, o mestrado tem que ser um diferencial, não é? Só que eu acho que muitas vezes o que acontece em Portugal é que as empresas, não é, não têm capacidade para fazer essa diferença entre os profissionais que têm licenciatura e mestrado e depois acaba por ficar tudo na mesma. E depois também se calhar aprende-se um bocadinho com o tipo de programa que os mestrados oferecem, não é? Que se calhar profissionais que já estão há mais anos não se revêem ou não acham que seja um programa que vá fazer uma... Que seja uma mais-valia, exatamente, que seja um programa avançado, não é? Como é esperado para um programa de mestrado, e se calhar acabam por não se inscrever. E se calhar quem se acaba. Eu não sei, eu estou a falar de cor, não tenho conhecimento desta situação.
Mas são mais estudantes. Mais estudantes, atualmente.
Exatamente. Mas não só, porque eu conheço uma colega que não trabalha efetivamente na área dos pequenos animais e que está a fazer um mestrado em pequenos animais, apesar de ser enfermeira veterinária, ou seja, tem toda a legitimidade de poder fazer um mestrado em pequenos animais, mas o que eu digo é, talvez o que fosse mais adequado seria adequar o programa então aos profissionais que já estão há mais anos no mercado, que querem avançar a sua formação, não é? E já que nestes congressos, se calhar... não querem falar tanto de coisas avançadas, então que façam isso no programa do mestrado, não é? Para que os profissionais que já têm licenciatura reconheçam, sim senhora, isto é um programa avançado e eu tenho todo o interesse em fazê-lo porque isto vai representar uma diferença no meu currículo quando eu me candidatar a um determinado tipo de posto de trabalho, não é? Em enfermagem veterinária. O problema é que será que existem também esse tipo de oportunidades em Portugal para um profissional enfermeiro veterinário que seja mais especializado em pequenos animais, seja lá aquilo que for o programa do mestrado, seja ele anestesia, ou seja ele técnicas de imagiologia, seja ele o que for, a minha pergunta também é essa: para que compense ao profissional estar a fazer este mestrado? Ou que o profissional diga
vai
assim:
ser
não
mais
vou
bem
fazer
pago, não é? Vai
Exato.
Ser mais bem pago.
E não só, e que existam. E que exista esse tipo de posto, percebes? Porque hoje em dia tu és enfermeiro veterinário, ponto final, não existe muitas vezes, se calhar, um direcionamento para a anestesia ou para o internamento, ou em todo o lado, percebes? Ou que exista uma oferta desse tipo de postos de trabalho mais diferenciados em Portugal, que justifique a contratar este tipo de profissionais que tenham um mestrado nessas áreas, percebes, Ana? Ou que o profissional diga assim: eu não vou fazer este certificado XYZ de uma entidade privada e vou fazer então um mestrado porque é mais avançado do que esse certificado, porque sinceramente, comparando alguns certificados que nós temos no mercado, mesmo a nível internacional, né, para quem tem a oportunidade de fazer, o programa do mestrado, eu dei uma vista de olhos, não é tão avançado quanto esses certificados, quanto esses programas de certificação. E será que compensa? Porque o valor se calhar acaba por ser o mesmo, e se calhar em menos tempo, e se calhar com menos esforço, e se calhar, percebes o que eu te estou a dizer? Eu acho que isso também tem que ser muito adequado aos profissionais e à realidade profissional do país, não é?
Em defesa das escolas, eles já abriram um mestrado em técnicas auxiliares de diagnóstico, mais avançado para a parte de diagnóstico, e não houve inscritos. Mas quando confrontei a escola, eu disse: vocês apresentarem uma mais-valia para as competências de em termos de diagnósticos, não é? É uma falha dos profissionais, o não aderirem. Abrirem a todos só porque trabalham na área, e nós trabalhamos com muitas pessoas na área, e isso não lhes dá a competência base para frequentar um mestrado em enfermagem veterinária. A partir do momento em que essa pessoa sai mestre em enfermagem veterinária, quando não tem competências anteriores de enfermagem veterinária, nem de saúde animal, ponto, isso já é uma falha da escola. E isso vai, nós devemos refletir sempre, e a mensagem final que eu gostava de deixar é: nós temos que sempre pensar nestes problemas, não que eles não os vão acontecer a nós. Eu não fui ao Congresso do Internacional, não quero saber a opinião da Ana Seco. Eu não faço anestesia, eu não quero saber se não tive lá o enfermeiro XPTO. Não é isto, assim que nós devemos ver as coisas. Nós devemos ver, dia, quando for a área que eu sou boa, em que eu me destaco, em que eu sou uma mais-valia, deveriam-me convidar a mim e não vão convidar. Ou quando eu for a uma oferta de emprego, eu vou lá ver uma profissional de uma outra área que não tem nada a ver nem com saúde nem com animais, a candidatar-se por ter um mestrado em enfermagem veterinária, e se calhar ainda me vai tirar o trabalho. É nisto que nós nos devemos focar. É nisto que nós devemos pensar e devemos lutar. Porque por não me incomodar agora, hoje, não quer dizer que eu não deva lutar pelas coisas. 20 anos depois, o que é que devíamos estar a lutar por? Será mesmo por estas questões que nós acabámos de falar? Ou se calhar já devíamos estar num patamar acima?
Eu acho que às vezes também o problema é que a nossa opinião enquanto classe profissional está um bocadinho adormecida, não é? E acho que as pessoas se acabam por acomodar também um bocadinho e têm algum medo, como eu já te disse, de partilhar as suas opiniões, não é? Partilhar as suas opiniões, e principalmente em sítios como esse, em que há um grande auditório e que há muita gente a ouvir. As pessoas às vezes também têm medo de represálias, até a nível profissional, etc., ou de ficarem marcadas como aquele profissional que se insurge e que, pronto, e quer refilão, e etc. Eu acho que isto tem um bocadinho que acabar, não é? Porque se nós queremos ser levados a sério, nós somos todos adultos e profissionais, não é? E se a classe quer ser levada a sério, nós temos que refilar, não é? Quando as coisas não estão bem, nós temos que dizer aquilo que não está bem. E acho que se tem que olhar um bocadinho também, mais uma vez, tem que se recuperar o associativismo, não é? E as pessoas têm que aderir, não é? Porque se não houver adesão ao associativismo, como é que vocês querem que existam vozes que vos representem e que falem sobre estas coisas tão importantes e que as pessoas fiquem a saber mais ou menos da realidade umas das outras, não é? Porque eu acho que nós pecamos muito por não sabermos da realidade dos outros enfermeiros veterinários, não é? Nós estamos metidos nos nossos próprios mundos, não é? Nos nossos próprios trabalhos, nos nossos próprios locais de trabalho, digamos assim, e depois não sabemos muitas vezes o feedback dos outros colegas, não é? E eu acho que isto também é importante. Saber fazer inquéritos um bocado a nível nacional, saber quais são as necessidades de formação que existem, saber quais é que são as necessidades em termos de direitos profissionais, estas questões de outros profissionais andarem a usurpar as nossas funções e os nossos títulos profissionais, não é? Nesta questão do que toda a gente pode fazer mestrado mesmo que não tenha uma licenciatura em enfermagem veterinária, ou pessoas que se calhar não têm uma licenciatura em enfermagem veterinária e que se designam como enfermeiros veterinários, são tudo questões que têm que ser tratadas a este nível, não é? Das associações, eventuais ordens que algum dia existam, não é? Como existe a Ordem dos Médicos Veterinários, não é? Mas isso seria um longo caminho ainda a trilhar até termos uma ordem, e as pessoas têm que se juntar e têm que se fazer ouvir, não é? E eu acho que é isto também que falta um bocadinho, também para nos levarem um bocadinho mais a sério, para nos encararem como profissionais que podem ou não ter formação avançada e que isto pode ser um diferencial nas clínicas, nos hospitais, nos laboratórios, nas faculdades. Mesmo que as pessoas não tenham um mestrado, mesmo que as pessoas não tenham um doutoramento, muitos dos médicos veterinários começaram a dar formação nas nossas escolas superiores agrárias, começaram a dar aulas nas nossas escolas superiores agrárias. No início também não tinham um mestrado ou não tinham um doutoramento, verdade seja dita. E nós ouvimos com tanta atenção como ouviríamos pessoas que têm um PhD ou não, não é? E se calhar olhar um bocadinho para esta questão e pensar, se calhar devíamos convidar mais enfermeiros veterinários para estar presentes nas nossas faculdades, para dizer aos nossos, e já existe, eu sei que já existe, mas se calhar ainda mais. E esses enfermeiros veterinários também especializarem-se um bocadinho mais, fazerem então os seus mestrados, fazerem os seus doutoramentos, haver apoios para isso, não é? Porque nós sabemos que isto não é fácil. Contribuirmos um bocadinho para a evolução da nossa profissão e para que sejamos levados a sério e que haja respeito, não é? Porque eu acho que muitas vezes acham que nós nos conformamos e que nós não queremos mais. E isso não é verdade, não é? Que eu acho que é isso também que tu quiseste passar um bocadinho na tua intervenção no Congresso de Enfermagem, não é, Ana?
Sim, apesar de nós sermos muito conformados, não é? Nós chateamos com aquilo que não está bem no nosso dia-a-dia, mas o que é que fazemos para mudar, não é? Se nós realmente nos unirmos enquanto classe, nos unirmos a uma associação, nós não precisamos de falar tão alto porque a nossa voz conjunta vai chegar mais longe, não é? Ou seja, não precisamos nos pôr eu em biquinhos de pés ou tu em biquinhos de pés para nos ouvirem, mas a nossa voz já vai representar muitos colegas. Por isso, é importante é que as pessoas se interessem mais do que ao próprio umbigo, mais do que o seu dia-a-dia, que se interessem, que se envolvam, e a associação vai voltar, e que eu só espero é que as pessoas tenham interesse e que se adiram.
É o que eu espero também, Ana, olha, e espero que venham dias mais solarengos para a nossa profissão em Portugal, não é?
É mesmo, vai acontecer.
Pronto, e esta é a nossa mensagem final, e quem quiser... Depois de ouvir este episódio, se quiserem comentar connosco nas nossas publicações, se nos quiserem mandar mensagens, nós estamos sempre abertos ao vosso feedback, não é? E pronto, e que o pessoal da organização do Congresso de Enfermagem Veterinária, não é, que não nos leva mal, isto é apenas partilhar da opinião de quem esteve presente, não é? E um bocadinho discutirmos aqui assuntos que interessam a todos os enfermeiros veterinários, como já é também a panágio do nosso podcast, não é verdade? E pronto, olha, tenham uma boa semana, tenham um bom dia. Obrigada.